Bom dia, pessoal. Hoje temos dividendo da Petrobras, né? Semana que vem tem no Banco do Brasil. Então, a gente continua mais ou menos no mesmo mindset, que agora até deu uma potencializada, que a taxa de juros aqui subiu, né? Então, a assimetria. Na geração de valor, né? Não é na cotação, a gente nunca fala de cotação aqui, né? Tende a aumentar até, né? Então, para quem está seguindo a filosofia Basta, está bem tranquilo, na verdade, né? Mas não é o mesmo caso da maioria aí na bolsa, né? Então, o que acontece, né? Quando está juros caindo nos Estados Unidos, subindo aqui, o delta aumenta, né? Então, um dos efeitos, né? Aumenta o carry trade aqui, né? Então pode trazer um dólar mais baixo, claro que vai depender de geopolítica, né? Também negócio aí de Israel, que aparentemente vai piorar lá o negócio, né? Então a gente nunca sabe, né? Mas tende a trazer uma liquidez aqui um pouco maior para o Brasil, né? Principalmente no carry trade. Então, vamos seguindo a nossa filosofia, né? Importando regularmente aí, replicando os dividendos para quem achar que deve. Confiar aí no poder de lucro das empresas e na filosofia Basta, né? Dá uma olhada nas notícias aqui. Tem alguma coisa. A gente está vendo alguns fiságros aí tendo problemas, né? Esse daqui é uma abolição, né? Porque assim, né? Quando tá bombando, né? O agro estava bombando, então todo mundo começa a investir. Não estou falando que é ruim, nada disso, né? Mas eu estou falando o seguinte: você não fica pulando assim no investimento mais quente só porque está num bom momento. Normalmente isso acontece. Em momentos assim, com bastante aderência em várias áreas, né? Então, a gente aprende assim que o que realmente vai trazer resultados consistentes é o poder de lucro. São empresas que geram valor, geram lucro, tem situações ali perenes para décadas e décadas, né? Não que o agro seja, o agro é o orgulho brasileiro, né? Mas muitas vezes as pessoas ficam pulando para os investimentos. E quando tem alguma crise, né, que é normal, todo setor tem, acaba não aguentando, né? Você sempre pensa assim para investir, né? No momento da crise, no momento da crise eu consigo suportar esse investimento? Não tem nada, não. Não tem nenhuma notícia assim. O Juliano está falando. É melhor ter uma carteira com 12 empresas que consideram excelentes ou uma carteira de 21 empresas que é empresas excelentes e empresas apenas boas? Se for boas, né? Eu gosto de uma carteira mais concentradinha aí, e dar uma diversificada nas pimentinhas, né? Pouco dinheiro em algumas, né? Então, é uma maneira que eu gosto, né? Mas, porque na diversificação, você sempre tem que tomar um cuidado, né? Se a empresa que você está diversificando ela é tão boa igual que você já tem, ou se você está diversificando só porque você quer ter naquele setor, ou você acha que precisa diversificar, né? Então, a qualidade é melhor que a quantidade, né? Claro que tem que ter uma certa quantidade também. A Juliana está falando que a CPFL tem uma dona tal chinesa, tentou fazer uma piada em empresa. Atualmente apenas 16% de fraude. Isso é um risco a mais do controlador tentar fazer uma piada de novo? É. Baixa o free fraud sempre que tem o risco da piada. Eu não acompanho a CPFL, eu não sei como que tá. Mas você não tá errado, não, no seu pensamento. O Breno está falando, quando eu subir taxa de juros, o Selic sobe, mas o valor dos títulos atrelados à IPCA tende a cair. É melhorar a taxa do cupom. É mesmo serve para FII de papel atrelados ao CDI e ao IPCA. É assim, né? Todo tesouro direto, né? Menos a Selic, né? Se você investe na Selic, você não tem curva de juros, né? Muito, tem um residual ali, mas é muita pouca coisa. Quando você coloca no tesouro direto, né? E coloca no longo prazo, você fica exposto à curva longa de juros, né? Então pode trazer resultados de curto prazo, tanto para mais como para menos, expressivos, né? Então, se a pessoa for tratar isso como uma renda fixa, né, pode se dar muito mal, né? Porque coloca lá 1 milhão, 2045. A taxa de juros sobe 3, 4 pontos aí, aquele 1 milhão vira 900, né? Então, no longo prazo, isso daí vai voltando aos poucos conforme. A taxa de juros também vai aumentar, né? Mas tem esse efeito de curto prazo. Então, quando você for ficar exposto ao longo prazo, coloca sempre dinheiro que você não vai precisar mesmo e dinheiro que você está construindo patrimônio, né? E se você aceitar a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros já está assimétrica, né? Se você pensar que a inflação está 4,5, vamos digamos assim, né? E que a Selic, tá, que a IPCA tá, IPCA mais, né? Tá 6 e pouquinho, né? 6,30. Então você está recebendo mais que o dobro da inflação, né? Então, no longo prazo, ele tende a ser um bom retorno, né? Mas no curto prazo pode dar soluços aí fortes, né? E o contrário é verdadeiro também, né? Se você acertar uma queda da taxa de juros, que o mercado não espera. Eu já vi tesouro direto da 100%, 150% no ano. Então, você tem que entender um pouco de curva de juros para você colocar no longo prazo, né? Se você não quiser ficar exposto na curva de juros, né, você coloca ali num prazo curto, que você pague a menor tarifa de imposto de renda, né? Então, a menor tarifa de imposto de renda é 2 anos. Né? Então, nós estamos em 2024. Agora, você coloca ali 2028, 2029. Então, você fica pouco exposto. Você fica exposto na curva de juros mais ou menos, né? Agora, então, quando você acha que você vai precisar do dinheiro, alguma coisa assim, nunca coloca no longo prazo, coloca mais no curto prazo, que você paga a menor tarifa do imposto de renda, um pouco acima de 2 anos. BMN, o Breno está falando, com taxa de juros caindo nos Estados Unidos e juros subindo, tende a entrar dólar no Brasil, o preço dele cair. Foi o que eu falei. O carry trade, principalmente, né, liquidez, vai tendo a aumentar, né? Que pode atrapalhar alguma coisa ali no Israel, né? E também alguma coisa geopolítica, sempre pode atrapalhar também, né? Mas você não está errado, você está certo, é o normal. Ô, Juliano, você pode olhar a cotação quando você quiser, né? Só não fica reagindo às cotações, né? Se você investir pela geração de valor da ação, você nunca fica olhando muito a cotação, né? A Vale possui algum plano para lidar com as barragens que podem romper e causar o desastre? Já estão preparados? Isso é uma notícia hoje, né? Que ela já descaracterizou outra barragem, né? Então, acho que mais uns 2, 3 anos ela vai descaracterizar todas as barragens. Saiu uma notícia esses dias mesmo que teve umas rachaduras, mas aparentemente eles estão resolvendo lá, né? Vamos sempre torcer para o melhor, né? Mas enquanto não tiver todas as descaracterizações, sempre tem algum risco, né? Eles estão muito mais preparados hoje do que estavam antes de começar a romper as barragens, né? O Breno está falando, as empresas que não têm muito potencial de crescimento, mais cotação empacada, Ambev, Grendene, o que você faz? Pensa assim, né? Ambev, Grendene, vamos falar dessas duas que deu exemplo, né? São boas empresas, né? Tem boas marcas, tem bom market share, né? Então, elas estão passando o mesmo problema, né? Elas têm algum tipo de concorrência que antes elas não tinham, né? E a economia também não está pujante, né? Então, eles não conseguem ter todo o retorno numa economia mais aquecida, porque eles dependem muito de volume, tá? Eles não. Então, toda empresa que depende muito de volume precisa de economia. O Leandro está falando, a inflação real é muito maior do que esses números do governo. Poder de compra diminuindo cada vez mais para os trabalhadores. O salário não acompanha. É uma opinião sua, né? Não estou falando que você está errado, que você está certo. Mas a gente sempre tem que fazer a conta pelos índices, né? Pelos índices está bem assimétrico o Tesouro Direto, né? Agora, a inflação real, né? Ela é muito de percepção individual também, e na classe social, né? Às vezes ela tá maior do que a oficial numa classe social, numa região, numa cidade, está menos na outra, né? Então é difícil a gente cravar, né? Multiplan eu não olhei ainda. Um ciclo de alta na bolsa tem necessariamente que coincidir com a queda da Selic? Não necessariamente, mas possivelmente. O Breno está falando, o que você acha de comparar um pouco do Bradespar ao invés da Vale? Sempre tem maior poder de lucro comparado com a Vale, 100% do Vale. É uma boa estratégia. Eu gosto bastante de investir nas holdings, né? Você pega o desconto da holding, né? Se a liquidez normalmente não vai fazer diferença para a gente, né? Então é uma boa estratégia, não é uma estratégia all-in. É só você fazer a continha do poder de lucro ali, você está certo. Classe média cada vez mais pobre no Brasil. É fato para quem é CLT. Isso é preocupante, na sua opinião, para o país? Eu acho que isso daí, né, não é um fator assim. Tão linear, né? A sua visão, ela é um pouco linear, né? Você tem que olhar assim, as causas, né? As causas é o seguinte também, né? Tem muita gente se endividando muito, né? O endividamento está muito alto, né? Então, isso daí também tem a ver com imediatismo, né? A pessoa muitas vezes ela quer as coisas agora e entra em um monte de prestações, paga juros, né? E agora, infelizmente, no Brasil a gente tem essa questão aí das bets, né? Tá pegando uma parcela grande da população, né? Estão se endividando. Eu acho que se a gente perceber algum amigo nosso. Claro que tem alguma outra pessoa que entra ali, faz um joguinho assim, que nem a gente joga na Mega Sena, não tem problema, mas tem pessoas ali que estão com problemas sérios, né? A gente deve ajudar ali, orientando quem tá aí tá descontrolado, né? Então, eu tô vendo assim, na minha cidade, várias pessoas, né? Então. Fora isso, também tem o imediatismo, né? Carros, normalmente a pessoa tem um carro que não pode, paga prestação, estilo de vida, né? Isso também tem essa outra parte, né? Que antigamente era diferente, antigamente a pessoa vivia uma vida mais normalzinha, né? Saía do trabalho, ia para casa, punha pijama, jantava, ficava assim no, televisão normal, né? Não tinha todos esses gastos. Hoje em dia tem gasto para tudo quanto é lado, né? Para você viver uma vida assim de classe média um pouquinho mais alta, né? Imagina a quantidade de coisas que você tem que pagar. E principalmente o duplo imposto, né? O duplo imposto no Brasil é muito cruel, né? É aquele duplo imposto que a classe média alta paga, né? Para cima, né? Que assim, né? A educação deveria ser grátis, né? Mas não é. Aqui você tem que pagar a escola particular. A saúde deveria ser do Estado, e não é. Aqui você tem que pagar plano de saúde, né? E por aí vai, segurança, vai em todas as. Vai se acumulando, né? Então esse duplo imposto aí é cruel. É a bona mínima, 52 semanas, 0,2 patrimônio, é. As consultoras estão assim, porque a juros subiu, né? Tem nada a ver com os resultados delas, né? É uma questão só de taxa de juros. E não tem nenhuma consultora que a gente acompanha e fala assim, nossa, tá ruim o resultado. Tem umas melhores, outras piores, tem uma muito boas, né? Tem a Cunha, a Cury, que tá muito boa, Direcional tá muito boa. Mas as outras não estão ruins também. O Breno está falando, PES deve fazer uma piaça. Essa questão, assim, da sua visão do OPA, você não está errado, mas eu não vou falar nada. Mas uma coisa normal, né? O IPO é sempre nas trombetas e o OPA é sempre no, na. No momento assim mais delicado assim, né? Medias brancas, excelente empresa. Essa vai durar para sempre, aparentemente, né? Tem nada. Tem gente que se cansa de fazer baixo webcast com eles, então tem bastante indicações aqui lá. Na Baster. Lembra que é uma empresa assim que é de alimentos, então ela não tem esse crescimento que a turma tem, né? Então você tem que comprar com essa visão, né? Devagarzinho sempre. Esse é o grande problema na Medias Brancas, né? Não só ela, como a Nutopreve, tudo esse tipo de empresas que são mais tranquilas assim, né? Fleury e tal, o pessoal quer que elas dão porrada, né? Não é assim, né? Devagarzinho sempre. O Arga está falando, sabe, dizer que foi uma boa compra da CEMIG, geração e transmissão pela Vale? Acredito que sim, né? Mas não é tão relevante para a Vale, mas acredito que se eles compraram, acredito que deve ter sido, sim. Fala business. A Juliana está falando, seguridade, por estar no setor de seguros e não precisar de muito CAPEX, né? Setor de seguros não tem CAPEX, né? Nenhuma tem. Quer distribuir bons dividendos? Sim, todas elas têm. Se ela estiver dando lucro, todas elas têm dar bons dividendos. O Churro está falando, se você conseguir usufruir da fase de construção, se você conseguir usufruir da fase de construção do patrimônio, como fazia, se dava um prêmio? Viagem, algum bem material, estou em uma fase de construção, é difícil parar de aportar e aproveitar também. Essa é um bom pensamento, né? Um bom mindset, que é o seguinte, você deve se dar um prêmio, né? Você coloca objetivos, né? Então, você atingiu, você se dá um prêmio, porque é o que a gente tem dois problemas principais, né? Na nossa vida, né? Assim, são opostos, né? O primeiro, que é o mais comum, as pessoas que elas são descontroladas, né? Então, sempre vão estar pagando juros, né? Então, o que acontece? Elas acabam tendo uma perda de salário, né? Ou de rendimento, o que for, né? Porque é simples, né? Você recebe 10 mil por mês. Se você começa a atrasar suas contas, a fazer carnê, prestação e tal, você começa a pagar lá R$ 300 de juros por mês, você começa a receber 9.700. Depois começa a pagar R$ 600 de juros por mês, você começa a receber 9.400, né? Então ele tem um efeito divisor, diminuidor do seu rendimento, que a turma não percebe, né? Então cada vez menos vai fechando a conta para você. Do outro lado, você tem o multiplicador de salários, né? Então você compra um FII, um Tesouro Direto, que tem cupom, ações, aluguel, o que for, né? Então você começa a receber lá 10 mil, 10.100, 10.200, 10.300, 10.500, né? Então, se você tiver do lado, que é a maioria lá que gasta mais do que tem, começa a pagar juros, e daí você vai ver pior, né? A conta não vai fechada, você vai ter que escolher que conta que eu não vou pagar esse mês, e por aí vai, né? Isso daí você vai sofrer bastante no final da vida, né? Você vai ficar ali na fila do SUS, com a aposentadoria que você não, que não vai dar para nada, né? Vai ter que virar. Possivelmente você vai ter que continuar trabalhando depois de aposentado, né? Ó. E a maioria das pessoas vai ser assim, né? Do outro lado, quando você tá aumentando seu patrimônio, você começa a ficar meio. Você pode, né? Ficar meio assim. Entusiasmado, né? Entusiasmado demais, daí você começa a ficar meio avarento, né? Então, aquele 70-30, 80-20 que eu coloquei nos meus livros, acho que é o fundamental, né? Porque ele vai fazer você gastar mais, entendeu? Você vai ganhar mais e vai gastar mais, né? Então, dali você vai fazer suas recompensas. Se você não seguir os 80-20, 70-30, que for, né? Você vai começar a guardar muito dinheiro, né? E a vida vai passar, né? Daí você vai viver pobre e morrer rico, né? E é ruim também, né? Viver pobre e morrer rico é muito ruim também. O Breno tá falando, CPFL, CEMIG e Taesa. Você considera uma Taesa pior de Adão? Considera a Taesa muito boa. Na verdade, eu fiz um estudo da Taesa esses dias, porque ela entrou com RAP, né? Perda de RAP, né? Quando acontece uma coisa operacional na empresa, você tem que olhar, né? Você tem que estudar, né? Acho que é no primeiro. Não, esse é no primeiro. Se não for, no segundo. A receita caiu um pouquinho, né? Ela estava perdendo um pouco de rep, né? Ela estava vencendo uns reps, né? E daí quem não entende muito bem, né? Ou aquela visão mais, né? Eu vi que no mercado ali a turma estava metendo o cacete na Thaís, né? Tinha caído o EBITDA, né? Caiu o rap, né? Vamos pegar a Big Picture aqui, né? A gente já viu que caiu a receita, caiu o EBITDA. Então tem o ciclo, né? Então. Aqui, ó, queda 50% da rápida, né? Então foi esses contratos aqui. Tá vendo? Esse monte de contrato com 50% da rápida. Aqui, ó. Portanto, na rápida, Taesa não terá nos próximos ciclos outros impactos de redução de 50%. Então, o que foi já tá lá, né? Então a turma está falando assim: ah, vai, não vai, tá vendo? Já foi, né? E fora isso, então a gente vê que o REP não vai cair mais, vai cair no futuro, óbvio, né? Mas por esses tempos, ciclos não vai. E a quantidade de investimento que a Taesa tem, né? Ó, os projetos de construção. Então, tudo isso daqui é a REP que vai entrar. E como acontece isso daí, né? O Breno viu isso daí, né? Normalmente, ó, tá vendo? Olha a quantidade de projetos aqui. Tá vendo? O Breno, ele vê essas coisas na internet, né? E não é sempre bom, porque ele alerta a gente aqui, a gente olha, mas normalmente isso aí causa uma sinergia, uma simetria, né? O mercado vê no curto prazo, né? O que está acontecendo, a perda de REP no curto prazo, que não vai acontecer nos próximos ciclos, e não vê os investimentos, né? A SLC, ela está num ponto, né, que eu falei, o agro não está muito bem por causa da questão climática, né? Então pode afetar ela, né? Por que motivo essa inflação? Por que os preços não podem ser sempre os mesmos? Oferta, isso é básico, né? Lei da oferta e demanda, né? Mas, na verdade, a inflação é bom, né? Uma inflação de 2% ao ano é o ideal, é desejável, né? Você não pode não ter inflação, né? Se você não tiver inflação, você não tem crescimento, né? Se você não acreditar que a coisa vai aumentar, você não compra nada, você só compra que arroz e feijão e ovo para comer, né? Então você tem que acreditar que alguém vai que vai subir o preço, para a economia girar, né? É o beabá da economia, né? 2% é o ideal, 2%, menos que isso é ruim também. Por isso que quando começa a cair muita taxa de juros, muita inflação, quando a inflação começa a cair muito, a inflação, né? A turma sobe a taxa de juros, né? Porque, aliás, então, porque eles não querem uma inflação muito baixa. Por isso que tem meta assim, né? A inflação brasileira é 4%. Então tem uma banda de 3 ou a 5, né? Porque não pode ser menor que 3, né? Se for menor que 3, atrapalha a economia. Entendeu? O governo gastar muito, aumenta o PIB do país, tá certo? É o beabá, né? É o tripé econômico, né? gasto público, taxa de juros e compulsória, né? Que PIB aumentou e deixaram o rombo para o próximo governo pagar. Isso daí é questão de política também, né? Interfere política, assim, eu não vou me meter nisso daí, não. O que você acha do Banco BR Partners? Eu dei uma estudadinha quando começou assim, mas eu estou tranquilo ali com o Itaú e Banco do Brasil. Nos meus estudos ali, né? Então, a Camila não acompanha. Aí você pergunta pro RI isso daí, Juliana. Se a dívida tá controlada ou não, dá uma pergunta. É uma preocupação válida que você tem, né? Você tem ações dela, um endividamento de mais 3 vezes é sempre meio preocupante, né? Mas pode ter caso a caso, pergunta pro Departamento de Relações com Investidores da empresa. Numa época assim, numa inflação mais resistente, né, taxa de juros mais alta, né, poder de lucro vai fazer toda a diferença. Que a assimetria vai vir, você recebe dividendo toda hora, tem como revestir, comprar mais patrimônio. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui se saiu alguma notícia. Quantos estão em perguntas? Obrigado, Juliano. Vamos lá, pessoal. Manda as perguntas aí para não ficar chato o chat. Que ainda precisa de mais uns 10 minutos, pelo menos. Deixa eu ver. 40 minutos? Vamos fazer mais uns 10 minutinhos, né? A Neogrid, acho que é capaz que a gente consiga fazer um baixo webcast com eles. Os caras de entrar em contato comigo, vamos ver. Mas nada, não tem resultado, né? Agora, dia 20, né? Daqui umas 3, 4 semanas, daqui um mês, mais ou menos, começam os resultados, né? O Juliano tem 21 ações na carteira, 11 delas deu um peso maior. Aí os outros, é, normal. É, só que você confia mais, peso maior, tá certo? Acho que você tá certo, assim mesmo faz. É, eu, das ações principais, eu tenho mais ou menos o mesmo peso, né? Certo que descontrola, não tem jeito, né? Você pega, vamos supor, a construtora que caiu e o Banco do Brasil que dobrou, não tem jeito. Uma cai para, sei lá, vamos supor que seu pensamento é 5. Uma cai para 2 e a outra vai para 8, 9. Não tem jeito, né? Isso é normal. É, então eu procuro ter mais ou menos o mesmo patrimônio, assim, digamos assim, né? Em cada ação, das que eu confio mais. E nas pimentinhas eu tenho um monte, nunca sei qual que vai dar a porrada, né? O Aldeir tá falando. Espero para o terceiro trimestre da Armac e da Vamos, com esse delta mais pronunciado, que o endividamento delas, o operacional não seria pujante. Acho que vai ser um resultado normal delas. É, não espero nada ruim delas, não. Né? Principalmente a Armac, eu acredito que vai ser, pelo menos a perspectiva ali, né? Os dois webcasts delas, eles esperam com boas perspectivas, né? Então, vamos ver se eles vão entregar. Bem, então acho que é isso aí, né? Ninguém tem mais perguntas. Acho que os resultados do trimestre vão vir mais do mesmo, né? Vão vir resultados razoavelmente bons, né? Que tendem a aumentar a simetria, né? Tem jeito. E a maioria das nossas empresas deve melhorar o lucro, né? Tem algumas que vão ciclar, né? Da Vale dar uma cicladinha, porque o minério caiu. Mas a maioria ali, acho que nem isso não vai acontecer. Como eu falei, a filosofia, nossas ações que a gente acompanha tá bem tranquilo, né? É pro momento assim mais desafiador, né? Que já dura 3 anos já, né? É um período de um momento assim bem assimétrico. É, se você usar para formar seu patrimônio em boas empresas, né? Com a economia voltando, você vai ter o seu retorno muito forte, né? Agora, sempre equilibrando, né? Põe um pouco na renda fixa, moeda estrangeira, fundo imobiliário, diversifica, né? Se você começar a ficar muito posicionado num tipo só, e isso daí começar aí meio ter um momento de fraqueza, né? Às vezes o seu patrimônio não aguenta. Pensa bem. As pessoas têm família, têm mulher, têm coisa, né? Então começa a pegar no pé também, com razão, muitas vezes, né? Muitas vezes vira um jogo, né? Porque se você formar um patrimônio profissionalmente, é uma coisa, né? Por isso que o Baster System é bom. Você coloca lá e segue, né? Agora, a partir do momento que vira jogo, né? O pessoal fica ancorando, não aceita perder, vai para cima, né? A gente vê bastante isso nas bets, né? O cara começa a perder naquelas cassinos lá, tá perdendo 10 mil, em vez de parar, não. Daí começa a aumentar a aposta, pega dinheiro emprestado, aí quebra, né? Vende casa. A gente tá vendo aí na internet um monte de casos aí que tá pipocando aí na internet, né? Então, se for para cima, né? E ela para de ser um investimento, começa a ser um jogo. Daí a chance de você se dar mal é quase 100%.
Então, beleza. Até semana que vem, pessoal. Tudo de bom.